presidente do Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, Jonas Alves da Silva Neto. Regina Ribeiro, que está representando a doutora Elisângela Boera, coordenadora do curso de enfermagem da Uni Evangélica. E a doutora Vanessa Rosa, professora da Faculdade Católica de Anápolis. Agradecemos a presença de todos. Em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Podem se acomodar. O vereador Dr. José Fernandes está presente. Vereador, por gentileza, venha compor a mesa diretiva. Para abrir oficialmente esta audiência pública, com a palavra, o vereador Hélio Araújo.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui alguns enfermeiros, técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem que eu vi muito aqui, muitos amigos nossos. Fico feliz de hoje receber vocês aqui nessa casa, que é o Poder Legislativo Anapolino, recebendo aqui o deputado Jorge Viana, para explanar um pouquinho do piso salarial de vocês. Fico muito feliz, viu, deputado, receber você, receber a Vanessa, a amiga Vanessa, receber aqui a Regina, receber o Jonas, que é o presidente do Conselho de Saúde aqui de Anápolis, receber o Dr. Zé Fernandes também. E, nesse momento, antes de começar essa sessão, essa audiência pública, nós transformamos em audiência pública para que todos vocês possam falar. Eu usarei a tribuna para falar um pouquinho, e passo a direção ao nosso vereador, doutor José Fernandes, enquanto eu faço uso da palavra, doutor.
Lei 4,
14.434 de 2022. O ano de 2022, ano esse que foi criado o piso nacional dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiros. Piso esse que vocês lutaram por muitas décadas para conseguir esse piso nacional. Na gestão do presidente Bolsonaro, foi sancionada essa lei que possibilitou a vocês que pudessem lutar por condições melhores de trabalho, lutar por um salário digno, um salário que honrasse não só a categoria de vocês, que tanto lutou na época da pandemia, vocês fizeram a diferença. Deixo aqui o meu apreço a cada um de vocês que estão aqui hoje presentes, a todos vocês aqui do município de Anápolis que ajudaram na época do Covid, que puderam salvar várias vidas. Esse projeto, para vocês terem ideia, era um projeto de um senador, deputado, que é ligado ao PT. Muitos dizem que o PL não tem lado, que o PL só pensa, que o presidente Bolsonaro só pensava naqueles que eram da direita. Eu pude ouvir essa semana que passou, da Michelle Bolsonaro, que ela sempre pensou no melhor, no bem comum de todos, não só daqueles que são da direita, mas daqueles que são da esquerda. Eu digo que aqueles que estavam sábado representando Anápolis, no evento, com a nossa eterna primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela falou aos quatro cantos, o que é bom para o Brasil, o que é bom para o povo brasileiro, a gente vota a favor. E assim foi com vocês, enfermeiros, naquele momento que um senador da esquerda fez um projeto, sem titubear ou pensar duas vezes, deputado, o presidente Bolsonaro assinou e deu esse projeto de lei favorável a vocês, quando foi sancionado, criando pela primeira vez no Brasil um projeto de lei que concebeu a essa categoria tão importante que são vocês, enfermeiros, um piso nacional. Daqui para frente, não é fácil. É lutar, buscar meios de vocês conseguirem receber esse piso. É lei. O que é lei não volta atrás. Deixo aqui a minha representação como vereador nessa casa. Na época que eu andei junto com o senador Wilder, alguns de vocês se lembram, vocês estavam na Praça Dom Manuel reivindicando o piso, que era para ser sancionado, que era para ser aprovado por um presidente. E naquela época, eu ia passando na Praça Dom Manuel, andando junto com o senador Wilder, na época era pré-candidato a senador, era candidato a senador, e nós descemos do carro, e de prontidão fizemos um vídeo com vocês, o vídeo com os enfermeiros que estavam ali reivindicando esse projeto de lei que seria sancionado pelo presidente Bolsonaro. Naquele momento, nós descemos do carro, o senador Wilder, na época, era candidato ainda, ele fez um vídeo com vocês, fez um vídeo declarando apoio, dizendo que ia conversar com o presidente Bolsonaro para levar a luta de vocês, para não ser em vão o movimento que vocês estavam fazendo na Praça Manuel. Graças a Deus, na semana anterior, na próxima semana, que foi a semana que foi colocado o projeto de lei de vocês, enfermeiros, e foi aprovado. E Deus nos deu esse presente, eleger um senador que vocês ajudaram a eleger. Hoje falo como suplente do senador Wilder, agradecer a todos vocês que acreditaram, que honraram o compromisso e votaram no senador Wilder. Obrigado a vocês, dizer que isso que é o mínimo que eu posso fazer hoje, fazer essa audiência pública, trazendo, né, Vanessa, um grande deputado distrital que defende vocês e nunca esquece da categoria de vocês, que são os enfermeiros. Fico feliz hoje, deputado, de te receber aqui juntamente com o Conselho de Saúde, com representantes aqui da Saúde de Anápolis, junto com um médico que é conceituado na cidade de Anápolis, que é vereador dessa casa, receber vocês para discutir. De última mão, mudamos, né, ia ser uma sessão solene, mudamos para uma audiência pública. Para quê? Para que vocês possam falar, tirar suas dúvidas e serem escutados e serem ouvidos por essa casa. Vamos dar continuidade. Agradeço a vocês, a suas familiares que estão aqui presentes. Esse é só o começo. Lembre-se, aquela promessa nós fizemos lá na Praça Manuel junto com o senador Wilder, nós iremos cumprir. Estamos aqui hoje fazendo pela primeira vez uma audiência pública para discutir a questão dos enfermeiros e da enfermagem no município de Anápolis. Obrigado a todos vocês. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para os componentes da mesa, para cada um fale um pouco. E, em seguida, nosso último orador da parte será o deputado, falará um pouquinho sobre a questão de todas as dúvidas pertinentes, e fará uma abordagem maior. E, possivelmente, a gente vai passar a palavra para todos da plateia poderem falar um pouco e tirar as suas dúvidas. Vou passar a palavra agora para o vereador Zé Fernandes.
Boa noite a todos. Desculpa o vereador Hélio o atraso, eu saí do consultório agora, mas fiz questão de prestigiar, ainda de atestado, mas a enfermagem representa muito, não só para mim, mas para toda a cidade. E a minha mãe é técnica de enfermagem, a minha irmã é técnica de enfermagem, eu tenho primas, enfim, são 9 profissionais de enfermagem ligados lá em casa, eu tenho um carinho enorme, e há 15 anos é com quem eu trabalho, como médico ortopedista, todos os dias, e aqui eu vejo rostos conhecidos. Cheguei já quando eu estava entrando, a Valdete, com quem a gente trabalhou 13 anos no Hospital Evangélico, no hospital, na emergência. Então, assim, eu fiz questão de estar aqui discutindo. Acho que tem muita coisa a avançar. E o debate, a preocupação, eu recebo todos os dias mensagens. Doutor, mas eu não recebi ainda. Doutor, já receberam e está atrasado. Não colocou, meu nome estava no Kines, eu não recebi. Então, olha como que a gente está. O pessoal já está discutindo lá em 2024 e a Anápolis estamos aqui lutando para receber maio de 2023. É uma desorganização que vocês não têm culpa, vocês são só vítimas. Eu conversei com o pessoal da OS lá e eles não sabem como pagar. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não passou a relação, olha, fulano de tal tem que receber tanto, que é a luta hoje. Olha só, a maioria quer receber maio de 2023. O governo federal já anunciou que até dezembro de 2023 está garantido. 2024 não tem nada acertado ainda. E o que está passando lá no Congresso Nacional, Senado e agora deputado na Câmara, as despesas obrigatórias o governo não vai ser obrigado a pagar. Traduzindo o que eu entendi até agora, que o governo federal, Lula, talvez não vai pagar o que a enfermagem vai receber agora em 2023. Nossa preocupação e luta tinha que estar lá em 2024 para continuar esse piso aí no valor, para ver se é possível desmembrar isso das cargas horárias. Muita gente não faz as 44, tem gente que faz as 88, faz dobrada a carga horária e não recebe. Então, assim, conte comigo aqui nessa casa, vereador Hélio, como uma força, literalmente parceiro de vocês. Posso ir lá na secretaria, vou na OS, onde vocês precisarem. Só que tem coisas que fogem da nossa competência. Mas a nossa preocupação hoje, infelizmente, é receber de maneira certa o que já foi repassado para cá, dentro dos 7 milhões, desde maio, e não recebeu, vários não recebeu. O pessoal que está vinculado às entidades privadas não recebeu, está mandando embora e não recebem. Pessoal dos credenciados que não recebeu o dinheiro continua na secretaria ainda e a secretaria não sabe como repassar os credenciados. O pessoal das OS que estão recebendo e não repassou, eu já divulguei isso, o valor e a data que recebeu. Alguns falam que não recebeu, confundindo os valores como se fossem as receitas ordinárias deles. Enfim, se eu fosse resumir hoje, uma bagunça e a maior vítima, infelizmente, os profissionais da enfermagem. Uma bagunça que eu falo é o seguinte: vieram 7 milhões. E 2024 vão vir 7 milhões ou mais? Não sabe. Ninguém sabe. Então, conte comigo. Eu quero aqui, terminando a minha fala, cumprimentar todos os presentes aqui na mesa, na pessoa do deputado Jorge Viana, e na plateia, na pessoa da Valdete, com quem eu acabei de encontrar na minha chegada. Conte comigo, vereador Zé Fernandes, eu não estou aqui literalmente para fazer politicagem nem aproveitar em cima da classe da enfermagem. De novo, a enfermagem eu valorizo desde do meu ninho, dentro da minha casa. E também no meu dia a dia, trabalhando todos os dias. Conte comigo como um parceiro de primeira ordem. E as dúvidas que tiver, meu Instagram, o pessoal, josefernandes.go, eu estou à disposição. A luta hoje é para deixar as claras de que forma está sendo pago e onde está o dinheiro. Tem gente que trabalha nos hospitais públicos geridos por OS aí que não, até hoje não sabe se o dinheiro chegou lá ou não chegou. E já chegou. O que acontece é que eles não sabem como pagar. Pelo menos é a desculpa que eles estão inventando até agora. Então, sim, conte comigo, não é conversa de boca para fora e muito menos de gente que está querendo aproveitar de vocês para ter qualquer ganho político. É literalmente ombreando com vocês e sensível à causa. Obrigado.
Dando sequência, passar a palavra para a Regina, que representa a União Evangélica e Curso de Enfermagem. Quer falar um pouquinho, Regina?
Boa noite a todos. É uma honra estar participando aqui junto com essa mesa, junto com os colegas. Eu quero agradecer ao vereador Hélio pelo convite, a presença do Jorge Viana, da minha colega Vanessa, do Jonas, do doutor, tá? Muito obrigada por este momento aqui de reconhecimento do trabalho da enfermagem no nosso município. A gente fica muito contente, honrado, e assim, é necessário que isso aconteça mais vezes, porque, como foi dito, há um desentendimento ainda com relação aos repasses, aos cálculos, né? E, assim, a gente percebe uma telha muito grande de erros que precisam ser corrigidos. E a gente precisa conversar sobre isso, né? Para que nós não sejamos penalizados, uma vez que nós já temos a nossa lei que garante o nosso piso. Então, a gente precisa organizar toda essa estrutura para que isso aconteça de forma mais transparente, mais correta, né, possível. E que todos nós saibamos aqui aquilo de valor financeiro ao qual nós temos direito. É uma luta que a gente tem visto aí das entidades de classe pedindo clareza por parte do governo federal no repasse desses recursos para que cada profissional saiba quanto está chegando, né, para que ele tenha como cobrar junto ao município esses valores que foram repassados para ele. Então, assim, a gente pede junto a vocês, né, envolvidos na política aqui do nosso município, que nos ajude, que nos fortaleça, que esteja conosco, né, nessa empreitada, para que a gente consiga melhorar essa questão, porque muitas são as dúvidas e a gente ainda não encontra as respostas com facilidade. É o que a gente tem visto, né? Eu acredito que vocês têm recebido muitas perguntas por parte dos profissionais de saúde, justamente por isso, por falta de clareza a respeito dessa questão. Bom, eu sou enfermeira há mais de 3 décadas, sou conhecida aqui no município, trabalho no serviço público aqui do nosso município, já trabalhei com várias pessoas aqui, né? Trabalho também como docente na Uni Evangélica, aqui eu estou representando a nossa coordenadora de curso, a professora doutora Elisângela Boeira, junto a outros colegas que estão aqui, né? E alunos também da nossa instituição. A gente tem visto o empenho político a respeito do piso nacional da enfermagem com mais ênfase a partir da pandemia, a partir de 2020, né? E aí, em 2022, a aprovação da Lei 14.434. A gente ficou muito feliz e honrado, porque foi a primeira vez que a enfermagem foi enxergada, né, de uma forma geral, nacional, como uma profissão de cuidado essencial. Mas a enfermagem sempre executou esse papel, né? A enfermagem sempre executou esse papel de cuidar da vida das pessoas. Nós cuidamos da vida das pessoas, nós merecemos respeito, nós merecemos valorização e nós merecemos o reconhecimento, sim. Por quê? Se você chegar num hospital, numa unidade de saúde, quem você vai ver lá de cara para te atender? O enfermeiro. É o enfermeiro que faz o acolhimento. É o enfermeiro que atende, né, diretamente o paciente. E não só diretamente, é o enfermeiro que participa de toda a gestão das unidades de saúde junto aos outros componentes da equipe multidisciplinar. Mas a gente aqui quer enfatizar o enfermeiro como uma profissão essencial no cuidado à saúde das pessoas, desde a formação, somos nós, enfermeiros, que capacitamos outros profissionais, desde a prevenção das doenças, atuamos junto à gestão, coordenação, né? E atuamos também no cuidado direto aos pacientes, desde os cuidados básicos de limpeza, de higiene e conforto, a cuidados complexos, em unidade de terapia intensiva, com pacientes críticos, com pacientes cirúrgicos, né? Então, assim, é uma profissão que exige uma formação adequada, uma capacitação permanente, né? E o que, que a gente vê? A gente vê salários baixíssimos e até mesmo vergonhosos para a categoria e que não estimulam a categoria a investir mais, inclusive, no seu potencial. E a gente precisa melhorar isso. A gente precisa desse reconhecimento. E lembrando que o piso aprovado, ele não foi o piso pensado, porque, na verdade, quando se fez o cálculo do piso, o salário do enfermeiro era quase que o dobro do que é agora. E o que, que a gente tem percebido? A gente tem percebido muita resistência em pagar um piso que foi acordado, que foi, né, foi modificado por várias vezes mediante as decisões, as discussões a nível do Senado, da Câmara dos Deputados, né? no STF. Então, a gente vê agora, assim, que nós precisamos estar atentos a isso e cobrar junto aos nossos representantes aqui no município, do governo e todo o pessoal envolvido nesse repasse, justiça mesmo, dignidade, respeito, e junto com o sindicato, junto com os nossos representantes, estar atentos, porque nós não vamos desistir, o piso é nosso, nós temos uma lei que garante isso, e a gente espera que os embargos de declaração junto ao STF, né, traga benefício para nós, seja positivo para nós, no sentido de reconhecer a lei do piso nacional da enfermagem como regulamentada em todo o território nacional e que nós realmente recebamos, né, conforme direito nosso, o nosso piso, o nosso contra-cheque, né, de acordo com o vencimento de cada categoria. Tá? A gente segue na luta, eu estou nessa luta junto com os colegas desde o princípio, né, desde quando a gente tentava, né, implementar essa lei, e com todos os processos que vinham acontecendo, e a gente fica feliz porque, nesse momento, a gente está conseguindo conversar, né, politicamente sobre isso, né, e a gente tem fé, a gente tem esperança de que isso tudo vai se resolver e que a gente vai realmente receber o nosso piso no nosso contra-cheque conforme nós merecemos, tá bom? Eu quero agradecer aqui, muito obrigada antecipadamente.
Obrigado, Regina. Nesse momento, a gente passa a palavra para o presidente do Conselho de Saúde do município de Anápolis, Jonas, para que se faça o uso da palavra.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa diretiva na figura do nosso anfitrião, vereador Hélio Araújo, suplente senador. Obrigado pelo convite. Em seu nome, cumprimento todos da mesa diretiva. E quero fazer um cumprimento especial a todos os profissionais de saúde de Anápolis, em especial os profissionais da enfermagem, ao qual eu cumprimento a todos na pessoa do enfermeiro Jean-Pierre, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Anápolis. Sintam-se cumprimentados cada um de vocês. Vereador, muito obrigado, Conselho Municipal de Saúde, Controle Social, Instância de Controle Social. Agradeço o convite de participar desta palestra que se tornou uma audiência pública, dado a relevância do assunto, e principalmente trazer ao senhor e a todos os profissionais da enfermagem o nosso compromisso enquanto controle social na luta pelo piso salarial da enfermagem. Então, sintam-se todos, e aí é um compromisso do presidente Jonas, do todo o Conselho Municipal de Saúde, na pessoa de, novamente, do meu vice-presidente Jean-Pierre, enfermeiro, ao qual também quero agradecer também a Regina, que hoje o Conselho faz parte de uma mesa de negociação com a Secretaria Municipal de Saúde, na busca de contribuir para equacionar essas divergências, essas dúvidas que já foram aqui colocadas pelo Dr. José Fernandes, também pela Regina, e tenho certeza que a Vanessa também as colocará aqui, vereador, e dizer que nós estamos juntos para somarmos em prol da categoria, em prol da valorização da parteira, da auxiliar, da técnica, do enfermeiro, de todos os profissionais da enfermagem. E aí, encerrando as minhas palavras aqui, eu quero dizer a vocês que não se faz saúde, não se faz assistência sem os profissionais de enfermagem. Contem conosco, contem com o Conselho Municipal de Saúde, que nós estamos junto com vocês, de mãos dadas, para o reconhecimento e a valorização de cada profissional e cada profissional. Tá? Obrigado.
Obrigado, Jonas, presidente do Conselho de Saúde do município de Anápolis. Agradeço as suas palavras, suas e da Regina. Nesse momento, eu passo a palavra para a minha amiga, que é uma principal idealizadora desse evento hoje. Ela esteve no gabinete nosso, de pronto nós recebemos ela e o pastor Isaías está aqui presente. Quando ela falou que era da enfermagem, nós já aceitamos fazer essa audiência, que era simplesmente uma palestra, mas para agraciar as pessoas que estão cursando enfermagem, para que tenha a sua hora-aula, a gente transformou em uma audiência pública, viu, deputado? Para que vocês possam ter seu certificado, aqueles que precisam de certificado para a formatura, vão ser disponibilizados através do nosso gabinete, viu, Vanessa? Aqueles que queiram esse certificado, vai ser assinado por mim, ver se o nosso deputado também, eu vou lá em Brasília, pegar a sua assinatura, vai ter um certificado da assinatura do vereador e do deputado distrital. Nesse momento, eu passo a palavra para a Vanessa, doutora Vanessa, para que faça o uso da palavra.
Bom, boa noite a todos. Cumprimento com satisfação à mesa. Uma satisfação desde já compor toda esse papel aqui, que é uma causa só. Causa essa que todos nós somos gente que cuida de gente. E nesse intuito, assim que teve à disposição o vereador Hélio, eu estendi o convite para o deputado Jorge Viana, que é munido de informes. Munido de informes esse que eu venho recebido aí várias perguntas, questionamentos, que, assim como o Jean-Pierre, já quero cumprimentá-lo aqui de longe, tá, Jean? Jean foi meu professor, nós fomos colegas de cátedra, trabalhamos muitos anos ali no SAMU, e esse adendo é justamente para falar que nós vivemos os sabores e os dissabores da enfermagem, né, professora Regina? Minha eterna professora Regina. Eu gostaria de enaltecer vários aqui, doutora Marcela Pimenta, que está aqui conosco, que está cada vez mais engajada em partilhar conhecimento. Conhecimento com propriedade de fala, para sabermos quais serão os caminhos a serem tramitados. Caminhos esses que o deputado Jorge Viana vai responder. Corém, sindicatos, Ministério Público, como que é essa situação de cada situação? haja vista que são situações distintas que repercute na nossa luta do piso salarial da enfermagem. Vou deixar mais um adendo aqui, sem delongas, que a palavra do protagonista nessa noite é do deputado Jorge Viana. É uma fala que ele mesmo fala. A enfermagem não é feita mais a manivela, é feita de tecnologia. E todos vocês que sabem da minha luta para que a enfermagem não seja somente piso salarial, que a enfermagem tenha valor. Quem tem preço não tem valor. E nós temos valor, enfermagem. Obrigada.
Obrigado, Vanessa. Doutora Vanessa, pelas palavras. Nesse momento, nós vamos escutar o nosso palestrante, o deputado. Fico feliz de receber Vossa Excelência aqui nessa casa hoje, falando um pouquinho sobre a enfermagem. Nós estamos aqui todos hoje para tirar dúvidas e para ouvir Vossa Excelência. Com vocês, deputado Jorge Viana.
Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Embora sejamos vizinhos, mas tem um deslocamento e graças a Deus está tudo certo. E é sempre um prazer estar aqui, nessa cidade que é tão próxima da nossa cidade. Quero agradecer, viu, Hélio, a você por ter prontamente atendido o pedido da enfermagem. Quando a Vanessa me falou sobre trazer para a Câmara Municipal, eu falei, não há lugar melhor de discutir do que na Câmara Municipal. Né? Porque a gente quer falar com a categoria, mas a gente quer falar também com a classe política da cidade, com a secretaria, com o executivo, porque inclusive eu acho que essa palestra, quem deveria estar sentado aí na primeira fila, seria os profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde, porque todo o erro partiu da própria Secretaria de Saúde. Isso deixou muita gente indignado, inclusive sem entender o que tinha acontecido, e nós vamos esclarecer algumas dúvidas aqui. Bom, então, Hélio, muito obrigado por ser esse ativista defensor dos trabalhadores, viu? É um prazer de verdade aqui ombrear contigo nessa noite. Ao Jonas, presidente do Conselho, que é importante, se todos soubessem realmente o papel do Conselho, a importância do Conselho, muita coisa seria diferente. Se as pessoas, se os gestores ouvissem os conselhos que são formados, né, por segmentos da sociedade, né, eu acho que muita coisa seria resolvida da melhor forma para o usuário, para o cidadão. Né, a Regina, professora, e eu sempre digo que graças aos docentes de branco, já não mais só nas alas e consultórios. Ou seja, a enfermagem deixou de ser aquela enfermagem romântica da Florence e a enfermagem real do dia a dia. A enfermagem das mulheres, mães solos, que precisam de condições e precisam de recurso. Então, os professores estão ensinando muito bem a parte científica, mas a parte política da categoria ainda está engatinhando. Por isso que tem que ser feito aqui o debate, aqui na Casa do Povo, aqui com o legislador. Então, muito obrigado, professora. Ao Zé, né, vereador Zé, que é médico, é colega de trabalho, e não existe essa distinção, essa diferença, essa segregação. Um dia foram eles lutando por questões salariais, hoje somos nós, amanhã é o fisioterapeuta, nutricionista, e todos nós temos que apoiar a causa. Então, obrigado, doutor, por estar apoiando a causa da enfermagem, e melhor ainda, como vereador. E minha amiga Vanessa, que é uma grande ativista da enfermagem aqui, uma líder aqui de Anápolis. E aí, pessoal, muita gente acaba criticando quem está tomando a frente, levando porrada, inclusive, quem está à frente, como se falasse assim, ah, está querendo se beneficiar. Mas não, alguém tem que tomar a frente. As pessoas têm que estar à frente, lutando e mostrando a verdade para os nossos colegas. Chega de ser enganado, enfermagem. Então, nada melhor do que uma enfermeira, alguém da enfermagem, para falar a mesma língua que a gente fala. E eu estou um deputado, e não interessa se eu sou de Brasília ou de Manaus, eu sou um deputado, servidor, serventuário do povo. E aonde eu puder ir, enquanto eu tiver recurso próprio, eu vou falar com a minha categoria, não importa em qualquer lugar desse país. Graças a Deus, Deus está me dando voz e está me dando pernas para poder andar nesse Brasil inteiro para falar com vocês. E é um grande prazer estar aqui com vocês, viu, meus amigos, meus colegas aqui de profissão. Bom, o tema é espinhoso, porque nós vamos falar aqui, talvez desagrade muita gente, mas é a verdade, nós temos que falar aqui a verdade. E essa verdade é que está sendo escondida por muita gente. Quando foi repassado o piso, quando foi repassado o Ministério da Saúde, e diga de passagem, o Ministério da Saúde está passando fielmente nas datas certas. Todos os estados estão recebendo na data certa. Entre 1º até o dia 5, eles estão repassando para os municípios, para os estados. O problema de Anápolis foi a ineficiência, e aí eu não vou discutir porque não tem ninguém na Secretaria de Saúde, eu até queria saber por que que não houve esse cadastro, seja no QNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, e seja na RAIS, que é o registro do Ministério do Trabalho. Inclusive, vou até fazer denúncias aqui, que vão ser, né, levadas à frente no futuro, porque existem muitos trabalhadores que hoje não são cadastrados na RAIS, ou seja, ele não existe para o Ministério do Ministério do Trabalho. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esse trabalhador, ele não está recolhendo o imposto e, com isso, não está ajudando o INSS, que um dia você vai precisar quando você se aposentar. Muitos prefeitos fizeram contratos de forma aleatória sem registrar esse trabalhador. E agora, com o piso, nós botamos lupa nesse problema. Muitos prefeitos vão ser, inclusive, caçados, se houver uma Câmara que tenha coragem de caçar um prefeito. Porque muito prefeito fez esse esquema, né, essa fraude na tributação do recolhimento. E agora, com o piso, eles estão tendo que se organizar e cadastrar todo mundo no sistema. Não estou falando aqui de Anápolis, estou falando a nível nacional, porque eu estou andando em vários estados e estou vendo o que está acontecendo. Então, Anápolis não mandou ou aconteceu alguma coisa que não mandaram o recurso para vocês. Muita gente me ligou, me cobrando, Jorge, mas Anápolis ficou de fora. Ficou de fora por quê? Queria que alguém da Secretaria de Saúde explicasse para vocês por que ficaram de fora. Não foi feito o cadastro em tempo hábil? Pois é, o cadastro ele é feito até o 15º dia de cada mês. E esse cadastro ele é feito porque justamente acontecem as alterações. Tem gente que sai, tem gente que entra, tem gente que é demitido. Então, tudo isso é feito a cada mês. E aqui, em Anápolis, vocês receberam os 7 milhões, que é a primeira parcela que todos já receberam, vocês estão recebendo agora, que é de maio a setembro. Bom, a de outubro também entrou agora, a média de R$1 milhão para vocês. Bom, agora vamos falar sobre como é que está funcionando isso. Pessoal, esse recurso ele está vindo de forma complementar. Jorge, mas isso não é o piso? Infelizmente ainda não. Não é o piso por quê? Porque o governo federal está fazendo um complemento no salário de vocês. Os prefeitos, inclusive, estão mandando para as câmaras municipais um projeto meio que padrão que foi orientado pelo Conselho Nacional dos Municípios. Esse Conselho Nacional dos Municípios falou o seguinte, olha, cada prefeito vai mandar para as câmaras municipais ou para as assembleias legislativas um projeto que autoriza a gente a gastar o dinheiro. Tinha que passar por aqui. E eu falei isso várias vezes. Muita gente achava que o Ministério ia mandar o dinheiro e cair direto na sua conta. Eu falei assim, não. Vai ter que passar pelas câmaras, porque quem fiscaliza o dinheiro público são os vereadores e são os deputados estaduais. Ou seja, ia demorar muito mais tempo. Aquelas câmaras, aqueles prefeitos que fizeram que mandaram o projeto mais rápido ele pôde fazer o pagamento. Mas, enfim, então foi votado aqui esse projeto que autoriza o governador, o prefeito, a liberar o dinheiro e fazer o pagamento. E nesse projeto tem algumas palavras que estão deixando todos intrigados. Primeiro, com relação ao complemento. É um complemento por quê? Porque o prefeito ele não vai absorver essa conta se ele não tiver ajuda do governo federal. Então, esse complemento, ele vai estar sempre presente no seu contra-cheque enquanto o governo federal fizer esse repasse. E esse repasse tem data de validade. Eles são 7 anos. Ou seja, em 7 anos... o município vai ter que tentar absorver essa conta para um dia ele pagar. E aí, quando ele pagar, aí se torna piso. Só que, pessoal, isso é o entendimento do STF. Não é o que nós queremos, não é o ideal. Tanto que nós entramos com o embargo declaratório no STF, o Senado Federal, através do senador Rodrigo Pacheco, entrou dizendo o seguinte, STF, você está criando duas coisas que não está previsto na lei 14.434. Primeiro, fala-se de remuneração e, segundo, fala de carga horária. Não existe um lugar do país que o trabalhador servidor público faça mais de 40 horas semanais. Existe 40, 36, 30, Brasília, 20 horas semanais. Então, ele fez um padrão de voto colocando, equiparando o serviço público com o serviço privado, que é 44 horas semanais, e está errado. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto com relação à remuneração. Remuneração não é piso. O piso é vencimento. Os professores têm piso, é o vencimento. Os agentes de comunidade de saúde têm piso, e é vencimento. Mas a enfermagem inventaram de uma remuneração. E o que é remuneração? Remuneração é vencimento mais as gratificações. E quais as gratificações que, pelo entendimento do Ministério da Saúde, erroneamente estão entrando? Estão entrando as gratificações que são chamadas gratificações fixas. E quais são essas gratificações? Aquelas que independem de onde você trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho no SAMU, eu tenho a gratificação do SAMU. Essa gratificação entra no piso, na soma do piso? Não, porque ali só quem trabalha no SAMU que recebe essa gratificação. Então, é condicionada ao trabalhador que trabalha nesse setor. Ah, eu trabalho sem cirurgia, CME, área fechada, tem uma gratificação, entra? Não, por quê? Porque a gratificação é de quem está naquele local. Agora, uma gratificação de titulação, e o governo deu aí 10%, 20% para quem tem no superior, para quem tem curso técnico. Embora seja uma gratificação pessoal, mas ela entra, inclusive, para a aposentadoria. Então, gratificações que entram para a aposentadoria são consideradas pelo Ministério, pelo STF, como uma remuneração. Por isso, vocês vão pegar seus contra-cheques e vão ver o que é gratificação fixa e o que não é. Quinquênio é? Não. Não é gratificação. Insalubridade é? Não, não é. Então, isso não entra na soma para poder pagar, para somar, fazer o pagamento do piso, o complemento do piso. Entenderam isso? Beleza. Outra coisa. Aqui tem trabalhador da área privada? Tem, né? Então, nós vamos falar também um pouco mais. Pois bem, então esses repasses, eles foram feitos, né? Estão sendo feitos. Só que aí, Jorge, a pergunta é o seguinte, o município até hoje não pagou. Não só no município, mas vários lugares do país, mas eu estou vendo um maior problema também aqui no estado do Goiás. Por quê? Criaram a tal de uma modalidade de contratação chamado credenciamento. Outras como OS, outras como cooperativas. A lei, ela fala o seguinte, a lei 14.434, ela traz duas figuras, dois regimes de contratação, uma CLT e a outra estatutário. Ele não previu mais nada. E nós sabemos que existem tantos outros regimes de contratação. Existe o orista, existe o ferista, existe o cooperado, que não é empregado, é sócio, mas eles não absorveram isso. E aí o Ministério da Saúde fez uma cartilha, viu, Conselho? Isso é bom vocês falarem, se debruçarem. Fez uma cartilha e nessa cartilha só fala do CLT e do estatutário. Agora que vem a pancada. Aquelas prefeituras que fizeram regime de contratação de forma diferente, que essas que eu falei, eles receberam o repasse do Ministério da Saúde, porque foi feito o QNES, foi feito a RAIS, cadastrando cada CPF, o dinheiro chegou, mas o prefeito agora não sabe o que fazer. Tem prefeito falando assim, pô, e agora? Eu pago ou não? Vem para o CPF do João. Mas o João é cooperado, ele não é CLT e ele não é estatutário. Eu devo pagar ou não? Deve pagar. Deve pagar por alguns motivos. Primeiro, ele prestou o serviço. Segundo, ele é profissional de enfermagem. E o que diz a lei? A lei 14.434. Fala quem nós somos. Aliás, fala quais são os regimes e quanto nós ganhamos. Detalhe, essa lei, ela altera a lei do exercício profissional. A lei do exercício profissional, a lei 7.498, ela falava o que nós éramos e o que nós fazíamos. Quem nós somos? Enfermeiros, graduados, nível superior. O que ele faz? Isso, aquilo. O técnico de enfermagem, mesma coisa, ensino médio. Grave essa palavra, ensino médio. Auxiliar de enfermagem, ensino médio. Pois bem, agora entrou quanto nós ganhamos. Então, a lei 7.498, a lei do exercício profissional, falava quem nós somos, o que nós fazemos e agora quanto nós ganhamos. Então, qualquer trabalhador nesse país que for auxiliar, técnico e enfermeiro, ele vai ter que receber no mínimo o que está escrito aqui. Por isso que o cooperado, o empregado de uma empresa, o OS, o diarista, o credenciado, RPA, PJ, todos eles prestaram serviço de enfermagem
E por conta disso, eles têm que ganhar o piso previsto. O que, que as cooperativas falam? As cooperativas falam o seguinte: olha, são cooperados, eu não vou pagar, porque a lei não diz isso. Só que a lei da cooperativa, a lei 12.690, ela fala o seguinte, que os cooperados devem receber, no mínimo, o piso da categoria. E qual é o piso da categoria? Agora, o piso da enfermagem. Não existia esse piso nacional, agora tem. Então, as cooperativas têm que repassar, no mínimo, o piso. Obviamente, na proporção do trabalho. Então, eu tenho uma cooperativa, eu e mais 10 pessoas. Todos nós prestamos serviço para o município. Ok. Só que o João trabalhou menos que a Maria. Então, ele vai receber na proporção que ele trabalhou. A Maria mais, ele menos. Mas tudo isso calculado no valor da hora de trabalho baseado no piso da enfermagem. O credenciado, isso é uma aberração. O credenciado é aquele camarada que chegou para trabalhar, ou PJ ou CPF, trabalhou, o dinheiro chegou na conta, mas ele não vai ser repassado porque é PJ, porque é credenciado. E tem mais uma modalidade ainda, que é a pior de todas. Isso eu vi em Cristalina. O camarada abriu uma empresa. Eu abri uma empresa com 10 pessoas. Todos nós, vamos colocar 5 enfermeiros e 5 técnicos. Chegamos para o prefeito e falamos assim: olha, eu tenho uma empresa, enfermagem quer, e vou trabalhar para você. O prefeito: beleza, vou te contratar. Fez o contrato. Agora, esses 10 foram cadastrados como prestadores de serviço. O dinheiro veio, só que agora a empresa não sabe o que fazer, porque eles não são trabalhadores, eles são sócios da empresa. E o sócio não está no escopo da lei como CLT estatal. Olha o problema que nós temos agora no Brasil. E é por conta disso que muitos municípios, o prefeito pegou o dinheiro, está na conta dele, passou aqui na Câmara, mas ele não distribuiu ainda para ninguém, porque uns estão travando os outros. Então, o que, é que eu sugiro, primeiramente? Prefeito, pague aqueles que estão certinhos, redondos, o CLT, o estatutário. Aqueles que estão no contrato, aqueles que estão na cooperativa, chama todo mundo, faz um acordo. O que, que seria esse acordo? O acordo seria o seguinte: olha, eu vou pagar para vocês, porque o CNPJ, porque o valor do piso veio para cada CPF, ok? Ok, mas se der algum problema, terão que devolver. Pô, Jorge, mas isso não é justo. Sim, concordo. Mas enquanto a gente não resolve lá, que faça a nova cartilha, vocês vão ficar sem o dinheiro? Sem o retroativo? Então, o Estado, a qualquer momento, ele pode rever seus atos. Isso é direito administrativo. Então, se ele fez um ato que, porventura, foi irregular, que no meu ponto de vista não é, porque ele prestou o serviço. Olha, ninguém pode ser condenado, ninguém pode ser culpado por trabalhar e receber. O técnico de enfermagem, embora seja CNPJ, embora seja cooperado, embora seja qualquer outra coisa, ele trabalhou. Se trabalhou, tem que receber. Então, o prefeito não vai ser punido por pagar o cara que recebeu. Ah, mas não tinha na lei. Não interessa. Qualquer advogado, qualquer juiz vai dar causa ganha para quem? Para o cara que trabalhou. Então, isso é um excesso de zelo dos prefeitos que estão com medo de fazer esse pagamento. Então, eu sugiro, Hélio, que você converse com o Conselho de Saúde, converse com o prefeito. Fala: prefeito, isso é um excesso de zelo. Se o camarada recebeu o dinheiro, paga o dinheiro dele. Aí, conversei com o Ministério da Saúde. Ministério, e aí? Por que vocês não fazem agora nova cartilha dizendo quem são, quem pode receber, que não apenas o CLT, o estatutário? O Ministério falou assim: eu não posso fazer isso. Pelo menos agora. Então, quando que vão poder? Quando que virá a nova cartilha reconhecendo essas outras modalidades de contratação? E aí fica aqui a pergunta e fica também o questionamento, né, para que vocês comecem a rever o regime de contratação. Os sindicatos têm que rever o regime de contratação. Porque esse serviço, esse contrato de PJ, de credenciamento, isso não é bom. Não é bom para o trabalhador, e só está beneficiando quem? O Estado, que está deixando, inclusive, de recolher o tributo, que no futuro vocês irão precisar. Eu tenho certeza que aqui em Anápolis vocês têm um fundo de previdência, que é um outro problema. Porque se o cara tem lá 100 profissionais de enfermagem, 10 são regime CLT, aliás, nem CLT, que CLT vai para o INSS, tem 100 profissionais de enfermagem, 10 são concursados. Quem está mantendo o sistema de previdência aqui do município são só os 10. Os outros 90, uns não estão pagando, ou os que estão pagando para o INSS. Ou seja, o fundo de vocês está falindo. E aí, quando você for se aposentar, você não vai ter dinheiro. Então, nós temos que rever esse regime de contratação. Serviço público tem que ser feito por servidor público. Abre-se concurso, acaba com cabide de emprego no Brasil. Porque é isso que nós temos nas prefeituras, cabide de emprego. É que o prefeito prefere ter os seus 10 concursados e 90 contratados, porque é 90 cabe eleitoral. E nós não podemos aceitar isso, não. Isso é no Brasil inteiro. Eu estou falando, não estou falando aqui, do município, porque eu nem conheço os dados aqui. Eu nem sei se aqui é assim, quantos concursados tem. Mas em todo o Brasil é assim. E a enfermagem não pode. Quer fazer esquema, parceiro? Faça com outra categoria, com a enfermagem não. Com a saúde não. Porque a gente não pode. A gente não pode ter uns servidores da saúde que não tem essa proximidade, que não tem esse o trabalho em conjunto com a população. Qual é o papel do profissional de educação, de saúde, de segurança? É estar próximo da sociedade, é criar um vínculo com a sociedade. Como é que eu vou ter um vínculo com a saúde, da saúde com a sociedade, se a cada 4 anos eu troco todo mundo porque trocou o prefeito? Não está vendo que isso não está certo? É por isso que a saúde do Brasil está uma merda. Porque ninguém se importa realmente com quem promove a saúde, que são vocês. Se os gestores, se eles realmente quisessem uma saúde de qualidade, eles com certeza dariam valor a quem faz a saúde. Ora, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um restaurante, eu quero que meu garçom trate todo mundo bem, sorrindo, porque senão eu nunca mais volto lá. Então eu quero que minha categoria, que os trabalhadores da saúde sejam bem tratados, porque eles vão passar isso para a população. Então eu não vejo a lógica disso, de um gestor, em não valorizar o trabalhador da saúde. Bom, então com relação a esses pontos aqui, entenderam todo mundo, com relação ao regime de contratação, e é por isso talvez que esteja travado aqui no município também, que o prefeito está com excesso de zelo. Olha, não vou pagar ninguém, enquanto não resolver, está errado. Enquanto não resolver, está errado. Porque se já chegou o dinheiro, paga-se o dinheiro. Inclusive, isso é apropriação indébita. O prefeito pode ser, inclusive, cassado se ele não repassar esse dinheiro, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Está no CPF do João, da Maria, do Zé. E outra, quando vier dinheiro, vai vir o acumulado, o retroativo. Esse retroativo vai ter desconto? Sim. Quais são os descontos? Aqueles comuns que nós temos. Imposto de renda, INSS, se for CLT, Instituto de Previdência, se for Previdência aqui do município. Então, esses descontos vão acontecer. É normal acontecer e é previsto. Tá certo? Outro ponto. Nós temos no Brasil inteiro contratação, Hélio. Muito, na época, não existia concurso para técnico de enfermagem. Então, vários concursos foram feitos para auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem, ele hoje atua como técnico de enfermagem na maioria do Brasil. Eu sou um exemplo disso. Eu nunca fui auxiliar de enfermagem, mas quando eu fiz o concurso em Brasília, eu fiz para auxiliar de enfermagem, mesmo com o meu certificado de técnico. Quando foi em determinado momento, um governador falou assim, olha, vou transformar todo mundo aqui em técnico de saúde. Vocês têm nível médio, segundo grau, beleza, tem certificado de técnico aí, técnico de laboratório, técnico de enfermagem, tem cardiologia? Tem. Então, a partir de hoje, todo mundo é técnico de saúde. Ok, passamos para técnico de saúde. Mas continuamos com o nome de auxiliar de enfermagem. Aí agora, depois que eu fui eleito, falei, governador, vamos fazer uma lei em que eu mude meu nome de auxiliar para técnico, mudança da nomenclatura, porque eu não posso ter o nome de auxiliar e exercer na atividade de técnico. Pois bem, fizemos a mudança de nomenclatura. Ou seja, hoje nós podemos fazer essa mudança. O auxiliar pode se tornar técnico de enfermagem. Jorge, mas isso não pode, a lei não permite isso. A lei, ela não permite você mudar de grau. O que que diz o artigo 13 da lei 7.498? A lei do exercício profissional, ela fala que, o artigo 13, fala que o técnico em enfermagem, o artigo 12 fala o seguinte, o técnico em enfermagem exerce atividade de nível médio, artigo 13, o auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, ou seja, todos nós estamos no mesmo nível, nível médio, ok? Só que o artigo 13 fala, a lei 7.498 fala o que nós somos e o que nós fazemos, e agora o que nós estamos ganhando. E ela fala o que nós fazemos. Então, o que, que o técnico faz? Atividade de técnico, todo mundo conhece. E auxiliar de enfermagem? Essa que é o pulo do gato. Fala o seguinte: o auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio de natureza repetitiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que banho no leito é repetitivo? É. Sinais vitais é repetitivo? É. Trabalhar no SAMU é repetitivo? Não. Trabalhar em UTI é repetitivo? Não. Ou seja, eu não posso exercer atividade de auxiliar de enfermagem nessas unidades de emergência. Então, o prefeito, de duas uma, ou ele reconhece os auxiliares como técnico, ou então, a partir de agora, nenhum auxiliar de enfermagem vai exercer atividades aonde eu falei, SAMU, UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico. Porque o auxiliar de enfermagem faz atividade de natureza repetitiva, coisa simples. E aí, digo mais, o prefeito, além de, digamos que ele não queira fazer essa mudança na nomenclatura, reconhecer o auxiliar como técnico, ele pode? Pode, isso é uma vontade política, mas em compensação, a partir de agora, todos descem para se auxiliar e ele vai ter que contratar técnico de enfermagem. E mais que isso, os sindicatos vão ter que entrar com uma ação coletiva por desvio de função toda a vida laboral desse trabalhador que ficou exercendo atividade técnico, sendo auxiliar de enfermagem, concursado como auxiliar de enfermagem. Tem algum caso aqui? Todos? Mas nós temos aqui no estado do Goiás. Isso é uma coisa que eu tinha que falar aqui com vocês. Bom, entenderam essa parte de mudança da nomenclatura? Aí vem os juristas da enfermagem e do Brasil inteiro falando, mas não pode. Não pode porque isso é uma ascensão funcional. A ascensão funcional acabou quando alterou a lei 8.112, aquela lei do regime do servidor público federal, que era aplicada em todos os estados e municípios. E cada estado e município agora criou o seu regime jurídico de servidor. Então acabou. Concordo, acabou. Hoje você, a porta que você entra no serviço público é a porta que você sai. Ou seja, eu entrei a auxiliar, eu posso chegar a ser secretário de saúde, mas quando eu for me aposentar, eu saio pela mesma porta como auxiliar. Mas no caso específico, nós estamos falando do mesmo nível. Isso é a chamada modernização da carreira, está acontecendo no Brasil inteiro, mudando nomes. E o meu nome pode ser mudado, inclusive nós temos um parecer do COFEM dizendo que pode sim, pode, desde que haja vontade política, evidentemente, mas que também o cara seja técnico de formação e tenha o seu credenciamento. E mais uma coisa para vocês saberem, com relação a essa lei. A lei, ela fala o seguinte, essa lei 7.498, ela foi alterada pela 14.000. Então, esquece a 14.000 e vamos focar sempre na 7.498, que é a lei do exercício profissional. Quem fiscaliza o exercício profissional, pessoal? Quem? Ok. Mas é o Corém. Então, a lei, o artigo 15 da 7.498 já aglutinou, já somou a ela. Fala sobre o piso da enfermagem. O artigo 15A fala o seguinte, o piso nacional dos enfermeiros contratados sob regime da CLT. Isso aqui foi que ferrou a gente. Quando ele fala, o piso salarial dos técnicos de enfermeiro com regime CLT, porque o 15A fala de CLT e o 16 estava a falar de estatutário. Só fala desses dois regimes de contratação. Aí ele fala que o regime CLT, tal, pela lei, é de 4.750. Olha que interessante. Quando ele fala no parágrafo único, fala que é enfermagem, papapá, papá, e fala inciso 1. Ele fala, o parágrafo primeiro, eu vou ter que ler porque dá uma continuidade. O piso salarial dos profissionais seletistas que tratam esse artigo, 7º, 8º, tal, tal, desta lei, é fixada com base no piso estabelecido no caput desse artigo para o enfermeiro, vírgula, na razão de, inciso primeiro, 70% para o técnico de enfermagem. Ele falou o valor? Não, ele falou 70%, certo? Gravem isso. Inciso 2, 50% para auxiliar de enfermagem e parteiro. 50%. O que o legislador quis dizer com isso que muita gente não pegou? E nós já sabíamos, isso aí ia dar bom para a gente. Aqui ele está dizendo o seguinte, meus amigos, minhas amigas. aonde o enfermeiro for nesse Brasil, em qualquer regime de contratação, seja CLT, seja estatutário, seja cooperado, 70% tem que ser pago para auxiliar de técnico de enfermagem. Então, digamos que no hospital mais famoso, o Albert Einstein, lá em São Paulo, paga 10 mil reais para o enfermeiro. É mais que o piso? É. E está pagando hoje 5 mil reais para o técnico de enfermagem. É mais que o piso? É. No entanto, a lei fala que é em razão de 70% para os técnicos de enfermagem. Ou seja, o hospital privado vai ter que se enquadrar e pagar 7 mil reais para o técnico de enfermagem. Então, esse aqui é a cereja do bolo. A partir de agora, acabou com a divisão da enfermagem. A partir de agora, se o enfermeiro ganhar 10 reais de aumento, eu vou ganhar o percentual baseado nesse aumento. A partir de agora, o prefeito que contratar o enfermeiro por X, 70% vai ser do técnico de enfermagem e 50% do auxiliar de enfermagem. Acabou a discussão. Isso é lei, eu não estou inventando. Eu não estou inventando a roda. Está aqui. É só a interpretação. Só que está todo mundo tão focado no PIS e receber o dinheiro, que está esquecendo de outras vantagens que a lei traz para a gente. Só que eu não. Eu já, esse PIS já está resolvido, em tese, né? Mas para mim agora a luta vai ser para a implementação de 70%. Quando fala o mínimo, ele fala apenas do menor valor. Mas e o maior valor? Segue também. Ou seria justo o cara receber 10 mil reais, o enfermeiro, e o técnico de enfermagem receber 3.325, porque é o piso. Óbvio que não. Então, aonde o enfermeiro for, o técnico de enfermagem vai com 60%. Isso não é novo, não. Isso, inclusive, já foi projetado numa época do Mauro Nassif, que quando criou o piso, ele já falava em 70% para o técnico de enfermagem. Quem é antigo na luta sindical sabe. Então, veio fazer justiça agora esse piso. Tá certo? Bom, deixa eu molhar aqui. Pessoal, agora eu acho que a gente tem que abrir para as perguntas, porque aí eu vou falando, eu vou lembrando sobre os temas que eu falei e o que eu não abordei aqui para vocês falarem. Alguém tem alguma dúvida do que eu falei ou outras dúvidas? Levanta a mão.
A todos presentes nesse momento, convidar até o deputado, se você quiser sentar aqui, a gente tem um microfone sem fio, e nesse momento a gente vai conceder aqueles que têm dúvida, que queiram fazer perguntas ao deputado, até agradecer ao deputado pelas belas palavras aqui, que esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha referente ao piso, muitas dúvidas. E a gente, nós, eu vejo vocês que são enfermeiros, muita coisa, deputado, será passada no TST ou no STF. A gente vê uma situação, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Supremo Tribunal, deve vir algumas medidas novas aí. Serão julgados, acho que, processos aqui, que porventura alguns processos a nível nacionais, que virarão jurisprudências, né?
Deixa eu falar sobre essa questão do TST, que estava todo mundo aguardando o TST. Pessoal, a Confederação Nacional de Saúde, que são os nossos algozes, né, é quem está de todo jeito se apegando ali, tentando ganhar um tapetão. Olha, a decisão está clara. A decisão fala que nós tivemos um tempo para negociar. Nós quem? Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato dos Patrões. E esse prazo foi iniciado no dia 12 de julho, finalizou no dia 12 de setembro. Foram 60 dias. Isso o ministro colocou no acordo. Falava o seguinte, ó, negociem, se não, paga-se o piso. Está claro, está tácito lá. Aconteceu o quê? Passaram 60 dias, os empresários mandaram essas propostas infâmias, muitos sindicatos aceitaram, inclusive eu questiono essa posição do sindicato, porque se a gente estava com a coisa ganha, como é que você vai negociar uma coisa ainda? Já tinha acabado o prazo. Sim. Mas aí é onde a categoria tem que se posicionar. Eu duvido que algum sindicato possa fazer alguma negociação sem a classe trabalhadora. Enfim, e aí os empresários falam o seguinte, tentaram, antes da ministra Rosa Weber, ela sair, né, para a aposentadoria, a CNS, ela de novo, CN Saúde, ela de novo entrou no STF, dizendo assim, ó, pô, não dá para pagar, não sei o quê. Ela simplesmente falou assim, isso não foi muito divulgado não, porque ela falou e foi embora. paga-se o piso. Não tem conversa. Eles, não satisfeitos, procuraram o órgão máximo do conciliador da relação de trabalho, que é o TST. Chegou para o ministro e falou assim: ministro, é difícil negociar, porque eles não estão aceitando as negociações. Só que para eles aceitar a negociação, é eles proporem e a gente aceitar. Negociação, ela pode ter acordo e pode não ter, mas mesmo assim houve negociação. Só que a categoria não concordou. O caso de Brasília. Mandaram duas propostas, nós recusamos. E eles foram no TST. Ao TST, o ministro falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a reunião aqui de conciliação. O TST não pode suspender essa lei. E ele não pode determinar qualquer outra coisa a não ser o que foi falado no STF. E aí, o que me deixou puto da vida foi que as tais entidades que se dizem representantes dos trabalhadores sentaram à mesa e ainda concordaram em receber uma proposta do Sindicato dos Patrões para depois fazer a contraproposta. Não existe contraproposta. A proposta é pagar o piso. E outra, entidades nacionais não podem atropelar decisões de sindicatos de primeiro grau, sindicatos de base. Existem as entidades de primeiro grau, que são os sindicatos de base, de segundo grau, que são as federações e confederações, e terceiro grau, que são as centrais sindicais. Tanto que nenhuma federação, nenhuma confederação pode chamar uma greve nacional. Quem tem que chamar a greve são os sindicatos de base. Então, na hora de lutar, na hora de chamar a greve, todos correram e falaram assim: não, sindicato, se vira aí e chama a sua greve do jeito que você quiser. Agora, nós negociar, eles estão aceitando as propostas, estão aceitando novamente negociar. Tem o meu repúdio às entidades que estão sentando à mesa do Ministério do Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho, ele não pode determinar, ele pode, no máximo, conciliar. Não havendo acordo, cumpre-se o que o STF mandou cumprir. Pergunta?
Olá, boa noite. Meu nome é Flávio Coutinho, eu sou de Goiânia, né, eu sou membro da Associação Brasileira de Enfermagem na categoria estudante. Eu sou estudante de técnico de enfermagem. Eu vou entrar agora no instrumentação cirúrgica, porque eu estou pegando meu corém. Eu já tive o prazer de encontrar o Jorge Viana, lá em Goiânia, lá no SENAC. Eu sou de Goiânia, tá?
Beleza.
Eu conheço a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? E, assim, eu tenho duas perguntas para o senhor, né? A primeira é: aqui foi enviado o projeto de lei, foi aprovado, está pagando, certo? O que acontece com o caso do prefeito de Goiânia, que até hoje não enviou nem o projeto de lei para a Câmara para ser votado? Né? Eu já fiz uma denúncia no Ministério Público quanto a isso e gostaria que o senhor me explicasse quais seriam as implicações, penalidades que o prefeito pode enfrentar por estar com 9 milhões de reais parado na Câmara, no Fundo Nacional de Saúde, e nenhum real foi repassado para ninguém da enfermagem em Goiânia, certo? E a segunda pergunta que eu quero fazer é se o senhor aceitaria participar de uma sessão lá na minha cidade, lá em Goiânia, na Câmara, para falar o mesmo assunto que a gente tem para falar aqui, né? Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, eu vou ter que voltar para a minha cidade agora, né? Mas queria dizer que é uma satisfação estar aqui, participar. Isso aqui é muito importante, queria cumprimentar a todos, né? E que é assim que a gente consegue a valorização da categoria. Obrigado.
Valeu, cara. Obrigado. Bom, eu havia falado aqui o seguinte: quando o prefeito recebe um recurso público, e esse recurso público tem dono, porque está no CPF do Zé, do João, da Maria, ele pode responder por improbidade administrativa, apropriação indébita. Mas quem vai denunciar? Os vereadores, no caso for o governador, os deputados. Mas vocês podem também entrar com uma representação no Tribunal de Contas para que eles justifiquem por que não está pagando. Mas por que ele não está pagando? Muito provavelmente, colega, não está pagando porque ele chegou nesse impasse, que eu tenho certeza que lá em Goiânia deve ter os contratos, deve ter OS, deve ter credenciamento, deve ter cooperativa. Então, para mim, é certo dizê-lo. O que ele deveria fazer? De imediato, já liberar o dinheiro do CLT e do estatutário. e chamar as entidades e falar, olha, vou pagar. As entidades não, os outros regimes de contratação. Vou pagar, mas se eu pagar errado, eu vou ter que cobrar de você. Isso acontece toda hora. Se você for pegar qualquer serviço público, o governo às vezes paga uma coisa, daqui a pouco ele vai descontar cheque e desconta. É ou não é? Então, ele tem que dizer os riscos que vocês estão correndo se ele estiver cometendo algum erro. Mas, do meu ponto de vista, não há erro, porque você trabalhou. Nenhum juiz, nenhum conselheiro do Tribunal de Contas, ninguém vai dar causa para o governo, porque você trabalhou, você tem que ter seu dinheiro. Entende? Então, esse é o primeiro, esse é o que vocês têm que fazer. E, claro, vou sim com o maior prazer, ainda mais que é perto aqui de casa, eu vou sim em Goiânia, é só a gente preparar o terreno lá que eu vou. E, sinceramente, gente, olha, eu estou tão acostumado já até levar porrada aí, por aí, de prefeito, de governador, de todo mundo, que eu nem ligo, velho. Entendeu? Eu falo o que eu tenho que falar, bicho, porque eu sou a voz da galera que está aí e não consegue falar. Então, graças a Deus, estou conseguindo falar por vocês. Pode combinar lá, a gente vai falar com a presidente do Corém lá, a Edna, e os sindicatos lá que eu conheço, para que a gente possa ir lá. Mó prazer, irei, viu? Valeu.
Boa noite a todos e a todas. É com um imenso prazer que nós recebemos aqui, Jorge Viana, a sua presença. Acho que todos nós aqui os seguimos nas redes sociais. Agradeço o convite aí da Vanessa, do Jonas, que é o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, da professora Regina, do Fernando, do nosso vereador Hélio, que promoveu esse evento. É, sou enfermeiro há mais de 20 anos, estou no município o ano que vem há 20 anos e há 19 anos no SAMU. Então, Jorge Viana, hoje o nosso Conselho Municipal de Saúde tem uma mesa que faz essas tratativas junto à Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto representante dos trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde, assim que houve o primeiro pagamento e nesta reunião foi aberto todas as contas para que nós pudéssemos avaliar, eu já percebi que de cara tinha um erro. E aí nós começamos a discutir junto com a secretária e mandei uma mensagem para o prefeito. E a ordem dele foi, se estiver errado, é para corrigir. A nossa assessoria técnica do RH e a jurídica estarão à disposição de vocês. Marquem as reuniões e façam o que estiver dentro da cartilha do Ministério da Saúde. E toda essa bagunça do salário, que esses repasses, aconteceu por conta de quê? Simplesmente pelo STF. Todo mundo quer culpar os prefeitos, as instituições, e quem bagunçou tudo foi o STF. Se não fosse ele, o piso seria piso, não seria complemento, né? Então, isso nós temos uma dificuldade de entender. E uma outra coisa é que cada município, cada estado, Jorge, nós temos um plano de carreiras e salários, onde está sendo esquecido, como você falou. A nossa carga horária do servidor público no município de Anápolis é 30 horas. Sabemos que os colegas das instituições privadas é 40 até 42 horas, que é uma carga horária excessiva, né? E que, se Deus quiser, ao longo do tempo, vamos também poder legislar em cima da nossa carga horária. Então, a nossa esperança, Jorge, e gostaria de saber de você, enquanto parlamentares, os nossos parlamentares, o que, é que estão fazendo para que nós possamos fazer de pressão no STF para que, no mínimo, consigamos esses embargos de declarações que vai botar ponto final nessa celeuma do piso, literalmente, né? Porque hoje o nosso piso ele vem agregado com um monte de coisas no servidor público. Os servidores da CLT, em vários municípios, graças a Deus, estão recebendo o piso que o salário um pouquinho melhor, bem melhor do que aqueles que já não ganhavam esse piso. Nós que trabalhamos em Brasília, nós temos uma graça de ter um salário quase que 5 vezes maior que muitos municípios. Então, nós não recebemos nada do piso e não vamos receber. Graças a Deus, porque nós temos um salário melhor. Mas os nossos colegas que estão nas instituições privadas, eles serão beneficiados. Enquanto esse piso não sair definitivamente como piso, nós não teremos esse benefício para os nossos colegas das instituições privadas, que ainda são os grandes prejudicados e são aqueles que mais trabalham em número de carga horária comparado com os outros servidores do serviço público. Então, essa é a minha preocupação, que nós temos as legislações municipais que regulamentam a nossa carga horária e o município de Anápolis vai além. Aqui nós temos uma legislação bem recente que ela legisla também, agora ela define como nós vamos cumprir o nosso plantão. Então, foi feita uma lei para que nós possamos trabalhar com carga horária até de 24 horas seguidas. Nós podemos trabalhar com 18, nós podemos trabalhar com 12, nós podemos trabalhar com 8. Um projeto de lei que foi aprovado nessa Câmara, que eu acho que deve seguir para o Brasil de forma geral, que vai atribuir muito e agregar, Jorge, para que os profissionais como nós, que temos um, dois, três empregos, infelizmente ainda, a nossa carga horária é alta, mas os salários são baixos, nós precisamos, para que nós possamos ter um pouquinho mais de dignidade com o nosso salário, para que nós possamos fazer esses empregos e não ter o conflito da carga horária, o qual também ainda está tendo alguns desentendimentos ainda no STF com o Ministério da Saúde. Tem profissionais que têm três vínculos que o seu CNES ainda está registrado só em um. E parece que agora, na segunda cartilha, parece que ele vem abordar isso. E os municípios ainda estão perdidos na sua parte administrativa, porque ainda não se sentaram para estudar, literalmente, como deveria ser feito, e o próprio Ministério ainda não sabe como fazer isso de forma que possa atender todos os municípios. Então, essas preocupações, elas têm que ser discutidas, promover esse discurso, esse evento em todas as câmaras municipais do Brasil, para que nós possamos debater isso. E cada vez que eu leio, Jorge, a legislação, eu percebo que tem muitos furos. Na nossa última reunião, a gente ficou lá assim, meu Deus, é o que você falou, nós podemos receber isso, mas pode ser que depois nós vamos ter auditoria e nós vamos ter que devolver dinheiro. E aí, o que, que vocês querem? Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte até o piso realmente ser piso, que é o que está na lei. Quem mudou a lei foi o STF. Então, ainda seremos prejudicados por muito e muito tempo ainda. Eu acho que ainda nos próximos 3 meses ainda virá vários problemas. No município de Anápolis, não entrou na folha de pagamento desse mês, que a nossa reunião foi na semana passada, já tinha fechado a folha de ponto, porque ainda veio descontado como o triênio e o quinquênio como piso, e não é. Então, ele já foi retirado por meio dessa reunião que o Conselho Municipal de Saúde promoveu, a Regina, o Jonas estava presente, e que no próximo documento, que é no próximo pagamento de novembro, provavelmente virá corrigido. Então, essas são as minhas preocupações. Obrigado.
Olha, pois é, mas aí nós não podemos aguardar o STF, os embargos. O que eu estou falando é que o dinheiro está na conta para cada CPF. Esse camarada, esse trabalhador, trabalhou, senão não estava na conta dele. Se ele trabalhou, eu não vejo dolo, aliás, eu não vejo dolo no gestor que quer fazer esse pagamento, ainda que não tenha na previsão legal da lei. A lei ela foi muito engessada quando ela trouxe só CLT e estatutário. Foi tão esdrúxula que eles se vendaram para os outros regimes de contratação. E todos nós sabemos que na enfermagem nós temos um grande regime de contratação, que são as cooperativas. Então eu não vejo, aí eu não sei, não é que eu não estou culpando o prefeito. Eu estou só achando que o prefeito está com muito medo. Então que peça uma avaliação, que vá no Tribunal de Contas. Eu acho que falta também um pouco mais de vontade de querer ajudar. Afinal de contas, o dinheiro está na conta. E que faça um acordo, chama-se o Conselho, chama a Câmara, chama os trabalhadores, os sindicatos e fala assim, olha, como não tem previsão, mas o dinheiro veio, está aqui o dinheiro de vocês. Agora, se estiver errado, eu posso rever o ato e eu vou ter que pegar de volta esse dinheiro. Normal, acontece isso a todo momento. Então, nós não podemos aguardar simplesmente o STF, porque o STF não vai falar dessa questão agora, porque o STF está julgando só a constitucionalidade. Inclusive, estão falando assim, mas isso pode cair. Bobagem. Não cai porque os votos dos ministros, todos foram unânimes em dizer que a lei ela é constitucional. Eles estavam questionando outras coisas, né? Remuneração e tudo mais. E o que vai ser votado, que foi autorizado pelo Barroso agora, é o objeto da ação, a constitucionalidade da ação, da lei. Então, ela vai colocar no pleno, vai ser votado lá com os ministros e vão dizer, é constitucional ou não é constitucional. E todos já falaram que é constitucional, então não tem. Isso é a forma mesmo de julgar
o que foi pedido no início, que era a inconstitucionalidade, onde tudo começou pela Confederação Nacional de Saúde. Bom, agora você falou uma coisa que me deixou preocupado, bicho. Fazer regime de 24 horas não é legal. É um perigo para a nossa categoria. Porque trabalhar 24 horas não é nada saudável e a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Eu sei que a gente tem, né, 2 empregos e tal, mas nós temos que trabalhar para melhorar esses salários e as condições. Porque se eu facilitar, o trabalhador tem 5 empregos. Uma vez eu levei uma bronca de uma conselheira do Ministério Público, aliás, falando assim: sindicato, você tem que defender a saúde do trabalhador. Porque o trabalhador, na vontade de querer, né, trabalhar mais, ele vai trabalhar em tantos empregos, fazendo tanto carga horária. E o pior é que é verdade. Se a gente deixar, o cara trabalha 2, 3 empregos. Então, nós temos que melhorar a condição de trabalho e o salário. E essa carga horária tem que ser, no máximo, 18 horas. No máximo. Porque se você pegar um plantão, de repente, de quem trabalha numa clínica tranquila, 24 horas o cara até consegue descansar, a gente sabe disso. Mas se você pegar um cara de UTI, bicho, um cara de pronto-socorro, um cara do SAMU, 24 horas, esse cara vai bater a viatura, o técnico vai fazer a medicação errada. Porque acontece, o desgaste é muito grande, físico e mental. Então, na minha humilde opinião, 24 horas não é legal para a enfermagem. Mas os médicos passam por isso. E vocês sabem o que eles estão passando também, com esse tanto de horas trabalhando. Enfim, essa não é a enfermagem que eu quero para o futuro. É a enfermagem que eu quero para o futuro, é a enfermagem segura. Porque senão nós vamos chover de ações aí, de erros, e aí sabe o que acontece, né? Mas valeu, obrigado, viu? Pois não? Mas se for um médico de UTI, hein? Ou, aliás, UTI não, se for um médico da USA, do SAMU, só fazendo remoção.
Eu sei que são muitas perguntas, gente, mas vamos caminhar, pegar a vantagem da hora.
Isso. Sabe? Só mais uma dúvida aqui também que eu esqueci de falar, vou dar uma explicação. Eu não vi o projeto aqui de Anápolis, mas sem medo de errar, o projeto que veio para cá falava-se o seguinte: ó, é complemento. E segundo, em outras palavras, né? Se o Ministério me repassar, eu repasso. Se ele não me repassar, eu não repasso. Estava isso na lei? Tá, não tá? O que ele quer dizer com isso? E, de certa forma, o prefeito não está errado em fazer essa redação, porque, primeiro, se ele não colocar que se o Ministério da Saúde não repassar, ele não repassa, se o Ministério da Saúde não repassar, ele vai ter que repassar obrigatoriamente. Segundo, se ele colocar que é piso da enfermagem, independente de repasse do Ministério da Saúde, ele vai ter que pagar o piso, porque ele passou aqui, foi uma lei. Por isso que eles estão colocando como complemento e colocando também, se ele me passar, eu repasso. Ainda bem que o Ministério está passando fielmente todos os dias, certo? Dia 2, dia 3, está repassando o profundo do município e do Estado. E agora, pessoal, pode fazer a pergunta que eu vou lembrando aqui das respostas.
Meu nome é Lucélia, sou técnica de enfermagem, credenciada, né? Primeiramente, eu queria agradecer a você pelas palavras delicadas, pela cautela em pagar. A maioria aqui sabe que o nome é outro, né? Eu queria dizer o seguinte: se a definição de lei paga, aonde que, assim, gostaria de entender por que está escrito assim que é um complemento, se quando fala o salário do prefeito foi aprovado, paga. O salário do vereador foi aprovado, paga. O salário do governador, paga. O profissional de saúde, você tem que ir lá na casa da mãe pedir permissão para pagar?
Beleza. Bom, vou falar de novo com relação ao complemento. Sinceramente, para mim não importa se é complemento, se é suplemento, se é som, se é algum outro nome. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o pagamento. Ele vai ter que pagar a somatória. O meu maior problema é a somatória dos vencimentos. Isso que está me deixando indignado. Porque esse complemento, ele só é complemento porque ele está vindo do Ministério da Saúde. e é realmente um complemento. Tanto que o seu vencimento, ele não mudou. Vou dar um exemplo. Você recebe R$2.000 aqui como Texamais de vencimento. Só isso, não recebe mais nada. Aí você teve um complemento de R$1.325, que é o piso, certo? Total R$3.325. A pergunta é, o prefeito, ele tem a obrigação de pagar você, com o dinheiro que ele tem aqui, tudo baseado em cima de R$2.000. Então, digamos que sua insalubridade. Minha insalubridade, Jorge, é em cima de quê? Em cima de R$3.320 ou em cima de R$2.000? É em cima de R$2.000. Porque se ele, o prefeito, colocar a insalubridade em cima de R$3.300, você concorda que ele vai aumentar o gasto dele, que não está previsto esse gasto, porque o Ministério está passando só os R$1.300? Jorge, isso é legal? Hoje é. Mas isso é moral? Não, porque não era isso que estava prevendo a lei. A lei estava prevendo o piso. E aí, se R$2.000 seu, tinha que ser R$3.325. E a sua insalubridade tinha que ser em cima de R$3.325. As suas férias, em cima de R$3.325. Tudo, todas as suas gratificações, em cima de R$3.325. Só que, como o prefeito está recebendo só o complemento, todas as gratificações estão sendo em cima do R$2.000. Não era isso que a gente queria, mas é isso que está sendo feito. Entende? Até a gente conseguir mudar o entendimento do STF e dizer assim, olha, isso que nós aprovamos é piso, é o menor vencimento de uma categoria. Então, o prefeito, ele vai até alterar o nome, mas enquanto ele estiver recebendo repasse do Ministério, ele vai condicionar o seu recebimento. Ele vai lhe dizer o seguinte, olha, se eu receber, eu pago o seu complemento, se eu não receber, eu não pago. É isso que ele vai fazer. Durante 7 anos, o Ministério da Saúde não vai ficar dando esse complemento a vida toda. O prefeito vai ter que tentar organizar suas contas e absorver isso, porque quando acabar esse repasse, ele vai ter que te pagar o R$3.325 como piso. Aí não é mais complemento, aí agora é piso. Só que ele vai ter que pagar por conta própria. Entendeu? Sim, mas o dinheiro veio por CPF. Você pode ter certeza que o seu nome, olha o nome da senhora, a Lucélia. Lucélia, o dinheiro que chega para você todo mês vem no seu nome. Inclusive, se a senhora for demitida hoje, ou se a senhora foi demitida em junho, esse trabalhador, ele trabalhou maio, junho, ele foi embora em julho. Ele vai receber maio, junho e julho, dependendo do dia. Não, ele vai ter que receber. Certo. Até hoje não recebeu, por quê? Porque o seu hospital filantrópico, né? É filantrópico? Particular. Não, é particular, mas recebe mais de 60% do SUS. Então, o que acontece? O Ministério está passando para os prefeitos, para o Estado, o dinheiro... relacionado não só ao serviço público, mas também às unidades de saúde privada ou filantrópica, OS que seja, que trabalhem e prestem serviços mais de 60% para o SUS. O que a sua empresa deveria ter feito? Deveria ter cadastrado você para você receber esse dinheiro. E aí, quando o dinheiro chega aqui no município, esse município passa para aquela empresa o valor do seu nome, do seu CPF. E aí, se você foi mandado embora em setembro, ele vai te pagar o retroativo de maio até setembro. Gente, isso que eu estou falando é o que é para acontecer. Se não está acontecendo, aí vai ter que ver caso a caso. Ver por que não fizeram isso. Mas os hospitais filantrópicos, hospitais que fazem serviços mais de 60% para o SUS, deveria ter cadastrado todo mundo. E com relação a Cecília, a Lucélia, onde é que eu vejo? Secretaria Municipal. Existe o princípio da transparência. Ou você vai no portal da transparência, ou você faz o requerimento e diz assim, olha, eu quero saber quanto é que veio para o meu CPF. não pagaram ainda porque talvez a secretaria não repassou ainda para a sua instituição. Confira lá no RH. Então, se houve um erro, aí justamente todo mês é aberto, né, o programa para eles poderem ajustar. Como o nosso colega falou, muita coisa ainda, pessoal, vai ser ajustado. Então, houve erro de realmente credenciamento não, de digitação, houve... Para você ter ideia, tem município que o cara entrou concursado como auxiliar de limpeza. E lá no Quinés, ele é técnico de enfermagem. Olha o problema desse cara. E aí ele passou a vida toda exercendo atividade de técnico de enfermagem. A vida toda técnico de enfermagem. Agora, o piso veio para o CPF dele, porque no Quinés ele estava como técnico de enfermagem. Só que o prefeito pegou e falou assim, putz, mas agora o Zé Maria, ele passou no concurso como limpeza. O que, que eu faço? Ferrou. A culpa é de quem? É do prefeito, que por todos esses anos, ele deixou esse auxiliar de limpeza trabalhar como técnico de enfermagem, pô. Isso é no Brasil inteiro, gente, não é só aqui, é no Brasil inteiro, em grandes capitais aconteceu isso. Tá vendo então que nós temos muitos problemas para resolver? Não vai ser fácil, sabe? É uma injustiça com esses. O que, que vai acontecer? Esse auxiliar de limpeza, ele vai ter que ser reconduzido para ser auxiliar de limpeza, porque ele fez concurso que não tem nada a ver com a enfermagem, e ele vai ter que entrar com uma ação milionária, inclusive, para receber o desvio de função que a vida toda ele ficou.
Boa noite.
Deputado, caminhando pelas considerações finais, tem mais duas pessoas querendo fazer pergunta. Aqueles que quiserem fazer pergunta, possivelmente, o deputado deixará a sua rede social, a sua assessoria, para encaminhar perguntas. Pela vantagem, a deputada tem que voltar para Brasília ainda, vamos conceder mais duas pessoas com microfone para fazer as perguntas. Quem está com o microfone ainda? Tá. Vamos abrir para essas duas pessoas.
Eu acho interessante também, vereador, o sindicato aqui, representado pela colega, fazer aqui alguma ponderação também, né?
Sim.
Boa noite, meu nome é Ana Paula, sou técnica de enfermagem, trabalho numa OS. E o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, como o senhor falou, foi feito todo o repasse, certo? Só que nós da OS não recebemos o retroativo inteiro, nós recebemos menos de 60%. Foi conversado com a direção, né, da onde a gente trabalhava, e eles falaram que ia pagar integralmente. Quando chegou véspera do nosso pagamento, o pessoal do sindicato foi até o hospital, aí, de repente, já não tinha esse dinheiro. Aí, diziam eles que iriam pagar 65%. Só que quando a gente recebeu o pagamento, não veio esse valor. Veio menos de 50%. Aí, a minha pergunta é, a quem a gente recorre para reclamar? E outra, e eles falaram que nem sabe se vai pagar o restante do dinheiro para nós. Né? Então, como o senhor falou, esse dinheiro está sendo repassado fielmente. O que, que a gente faz? A quem procura?
Obrigado.
Entendeu?
Bom, o sindicato seria a melhor instituição a procurar, porque justamente é o sindicato que vai perguntar, vai querer saber por que, que não houve pagamento. Pessoal, esse retroativo, ele não pode ser parcelado, ele não pode ser negociado, tem que ser pago. Então, eles estão, a mesma coisa, denúncia, né? Você pode denunciar ao Tribunal Regional do Trabalho, entrar com uma ação contra a empresa por conta disso. E aqui está no lugar certo, está aqui o vereador que já está recebendo isso como denúncia. Né? Já até anotou aqui, já para mandar um ofício lá perguntando, pedir esclarecimentos por que não pagou e pedir a transparência. Então, a sua fala aqui já foi contemplada aqui com essa... A sua denúncia já foi contemplada. Tá? Hã? É a pergunta que você quer fazer? Não, deixa ela fazer a pergunta que eu vou responder para você aqui, privado. Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite.
Eu acho que muitos me conhecem, né? Sou uma lutadora ferrenha pela enfermagem, sou médica e sou extremamente grata. Vocês sabem, quem me conhece sabe, né, da história da minha gratidão que eu tenho pela enfermagem. Hoje eu tive uma reunião com a secretária municipal de saúde e levei dezenas de perguntas que eu recebo de vocês todos os dias, tá? E eu vou responder no meu Instagram, não tem como a gente fazer isso agora, mas uma resposta eu precisava dar para vocês, que são os credenciados. Eu trabalhei como médica na prefeitura durante 14 anos e nós nunca tivemos direito a nada, né? E todo dia eu recebo a mesma pergunta. Doutora, e nós credenciados, vamos receber o piso? E eu hoje fui com a secretária e falei, secretária, seja objetiva comigo, eles vão ou não vão receber? E o que, que ela me falou? Exatamente aquilo que o deputado falou. Há um problema jurídico, uma preocupação jurídica, porque, como ele falou, na cartilha fala que o estatutário, né, e o seletista estão inclusos no piso, mas o credenciado não. Então, o que, que ela me falou? Que ela pediu um parecer para a procuradoria do município. Esse procurador ele tem um prazo de 15 dias para dar uma resposta. Tá? Ela disse que é pessoalmente a favor do pagamento do piso, tá? E ela falou que, inclusive, no próprio pedido, ela colocou querendo pagar o piso, mas que somente vai poder dar essa resposta, se os credenciados irão receber o piso, depois desse parecer. Então, por enquanto, ainda tem uma interrogação. Estamos torcendo para que sim, tá? E eu acredito que sim, vocês vão receber. E se não receberem, nós vamos lutar e nós vamos para as ruas. Muito obrigada.
Obrigado, doutor. Pessoal, então vocês estão vendo que o tal do credenciamento, o tal da OS, são problemas que nós temos, viu, sindicato? Nós temos que agora rever esse regime de contratação. Por outro lado, também eu vejo que a enfermagem vai passar por uma metamorfose com relação aos contratos de trabalho. Não vai demorar para nós termos os oristas, os temporários, os feristas. Nós estamos numa época sazonal, a época em que os empresários têm um esvaziamento nos hospitais privados. E é época de Natal, Ano Novo, sempre esvazia. Com isso, muitas demissões irão acontecer. Mesmo com o piso, sem o piso, sempre acontecia. Com o piso agora, vai ser maior. E aí, qual o problema que nós vamos ter? A instabilidade na contratação. Isso é, digamos, é o futuro da nossa profissão, que já está em outras profissões. Então, é um problema que os sindicatos vão ter que se debruçar para tentar garantir de todo jeito esse regime de contratação como é hoje ainda, né, CLT estatutário. Ainda porque eu falei, lembra que eu falei, regime de previdência, INSS e regime de previdência de servidor público estão indo à falência, se a gente continuar com esse regime de contratação. Pois. Certo. Qual a instituição que o senhor trabalha? Na Santa Casa. Esses 60 que não receberam, são todos contratados CLTs? Certo. Pois é, por quê? Porque talvez esses 60, por algum motivo, não foram cadastrados, por algum motivo, isso eu estou supondo. Mas não se preocupe, porque quem não recebeu, todo mês está fazendo o cadastro, está arrumando os problemas que porventura tiveram. Então, se você não recebeu agora, você vai receber tudo, inclusive retroativo. prejuízo você não vai ter. Lógico que demora um pouco mais. Esse, hoje entrou mais um repasse. Talvez já esteja os 60. Jorge, mas se não tiver, mês que vem vai estar. Pois é, mas aí... Isso aí. Então, ok, com relação ao prefeito, eu não conheço o prefeito aqui, não estamos aqui criticando o prefeito, nem elogiando o prefeito, mas muitos prefeitos poderiam ter agido diferente, chamar a categoria, mas me parece que estão muito alheios, não estou falando desse, mas estão muito alheios, deixando na mão do secretário de saúde. O secretário de saúde, às vezes, coitado, não sabe direito, porque tudo isso é muito novo. Tudo isso é muito novo. Então, assim, eu acho que a sua indignação também está passando aqui pela Câmara Municipal, vai ser questionado, né? Eu poderia até sugerir ao nosso vereador aqui a fazer uma convocação ao secretário municipal de saúde, convocar para explicar e fazer uma audiência dessa, porque muitas perguntas vocês estão me fazendo, eu acho que o secretário estivesse aqui, na moral, sem atacar, sem nada. Secretário, por que aconteceu isso? Por que nesse hospital fez isso? E ele traz toda a equipe técnica dele, que também talvez ele não tenha todo o conhecimento, e a equipe técnica dele que fala. Por isso que eu falei, aqui poderia estar todo o corpo do governo para poder falar comigo. Eu não vim atacar aqui o governo, pelo contrário. Eu já fiz reuniões com o prefeito sentado do meu lado, secretário de saúde, e a gente chegou a um entendimento, aqui no estado do Goiás. Então, não sei, talvez não sei se foi convidado, mas enfim, chame ele aqui, o vereador Hélio, e faça essa conversa cara a cara. Acho que não é problema ele fazer isso, não, né? Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Errado. Isso pra mim é uma denúncia, tá? Mas já tá aqui anotado pelo vereador, tá bom?
Pode.
Eles não podem usar esse dinheiro para nada, viu, pessoal? A Santa Casa, se ela pegar esse dinheiro e pagar, digamos, 50% para vocês, outros 50% para remédio, não pode. Esse dinheiro é carimbado para o CPF. Está segurando dinheiro, né? Mas pode ser que também que não seja, viu? Um fala que é um, o outro fala que é o outro. Então, é melhor chamar todo mundo aqui na audiência. Ok. Ok. Então, pessoal, hoje eu acredito que está sendo muito proveitoso, porque nós estamos trazendo essas informações. Vocês estão saindo daqui hoje mais, conhecendo mais dos direitos de vocês, e mais que isso também, estou vendo aqui que agora nós temos um vereador que vai cobrar isso do governo. E eu vou cobrar dele também. Então, nós vamos aqui fazer um feedback e eu vou cobrar, tá? Eu queria ver o sindicato para finalizar.
Boa noite, pessoal. Sou Eliane Castilho, estou como vice-presidente do Sindicato de Enfermagem do Estado de Goiás. A gente tem enfrentado muitas situações aqui no nosso estado por causa da diversidade que a enfermagem tem. Além do serviço público efetivo, temos também os credenciados e outros. primeiramente, cumprimentar a mesa, viu, Jorge, em seu nome. Tivemos grandes lutas em Brasília, em vários locais, né? Então, assim, cumprimento todos vocês, pessoal. Mas, enfim, o que acontece? Nós achávamos que com a lei 14.334, a gente iria ter o piso na carteira, o vencimento ali bonitinho, as meninas efetivas estão aqui, né? E ali vinha tudo, porque o nosso plano de carreira, ele traz a progressão, titulações, né, os quinquênios. Fiquei muito preocupada com o primeiro lançamento da cartilha, porque tirava vários benefícios. Fiquei horas conversando com o Castanho, que é da CNTS, né, para que eles mudassem a cartilha lá, porque aqui estavam todos os prefeitos, todos os gestores, dizendo, olha, estamos seguindo o Ministério. Né? Nem tanto sobre a orientação do CONASEMES, foi feito várias leis nos 246 municípios no estado de Goiás com a palavrinha complementação. A gente brigou muito para isso não acontecer, mas aconteceu. Né? E nesse sentido, a nossa preocupação também é com o pessoal dos aposentados, porque eles também têm direito. Nós temos uma lei aqui que diz que eles têm o mesmo direito que o efetivo. O inativo ganha conforme o efetivo. Né? Então, assim, com tudo isso, com a tirada dos quinquênios, nós temos meninas aqui que têm 8 quinquênios, a 10% cada um daria 80 sobre o piso. E nesse sentido da questão do quinquênio, iria se perder esse pessoal que dedicou aí 40 anos, 45 anos, né, de vida. Mas corrigimos a cartilha, está aí, quinquênios está fora, vários outros benefícios ficou fora, soma-se o piso. A gente ainda está no prejuízo, porque a complementação não entra nos outros. Né? Isso aí é a questão do público. Temos municípios que não têm nem quinquênio, não têm insalubridade, simplesmente o salário de 1.300 e pouco, que agora o prefeito vai ter que pagar os 3.325. Esses desvios de função, estamos orientando o pessoal que junta a documentação para que a gente entre com ação judicial. As OS são prestadores de serviço do Estado. No caso do Estado, nós temos 27 unidades de saúde estaduais geridas pela OS e temos 11 OS que faz a gerência dessas unidades de saúde. O que acontece? O pessoal da enfermagem é contratado pelas OS sobre a CLT. Né? A alimentação do Kines e dos outros que tem que ser feito no Ministério, a OS tinha que ser feita. Quem faz o repasse é o Estado. Então, está nesse impasse. Porque o Estado, para algumas OS, tipo o Hospital de Urgência de Anápolis, segundo a gestão, passou 65%. Na medida que for alimentando o sistema, que tem muita coisa ainda a ser corrigida, eles vão repassando os outros para os trabalhadores. Temos OS já pagando, como a Agir. A Agir gerencia o CRE, o HDS, o HDT e o UGOL. Fechou, paga-se o PIS. Bonitinho, vai estar no próximo contra-cheque de todo mundo. Se tiver alguém aqui de lá do UGOL, então, fica essa notícia para vocês. Mas temos o Hugo, que é o Instituto Sem, que não pagou nada, entendeu? Esse sindicato entrou com ação contra eles. Os acordos contra a patronal, que a gente estava negociando, conversando com eles, naquele período de tempo que o STF deu, a partir do dia 12, né, de setembro, né, cumpra-se o piso. Naquela intermediação, a gente vinha conversando, até mesmo porque o piso ele está congelado pela reposição inflacionária. E nesses acordos, ele iria ter o reajuste salarial todo ano. Então, assim, mas não foi, não findou, a gente não finalizou. Por quê? Porque veio a provocação da CN Saúde, juntamente com a CNTS e a CFNE, né, e a CNTS, e trouxe todo esse desgaste aí, e os patrões aqui no nosso estado disse assim, olha, tem uma provocação lá no TST, a gente vai parar, porque eles ainda têm a esperança que o piso seja suspenso ou parcelado, porque nós sabemos que a CN Saúde fez um parcelamento, principalmente das instituições que é gerida beneficente, né, como os abrigos, no caso, o Vila Santa Catolenga, enfim. Então, ele teve esse parcelamento, né? Acho que sumiu de vista aí. Nas outras questões, a gente tem entrado com a ação. Tivemos no ânima,
é o hospital, até a gerência dele é lá do Santa, né? Na instituição, acho que é uma organização santa, também de Brasília, que falou para nós o seguinte: olha, veja bem, eu vou pagar, mas o grupo tem que definir. E segundo eles, Brasília ainda não definiu, e nem outros estados que eles fazem a gerência, no caso, se não me engano, Mato Grosso e outros estados. Então, ele falou assim: olha, não vou pagar. Eles ficaram de reunir com nós na sexta-feira, não, na sexta-feira dar um posicionamento, depois da reunião do TST, né, e aí falaria com nós. Como eles não mandou nenhum ofício, nenhuma notificação chamando o sindicato para a próxima conversa, então paga-se o piso. O nosso jurídico, nosso sindicato, já entrou com ação contra esses hospitais para poder pagar o piso. E nesse sentido, nós temos vários outros. No caso da Santa Casa mesmo, é filantrópico, tem que se pagar o piso. Mas a diz, olha, aqui não é 100% SUS, porque ela atende também os planos de saúde e particular. Então, está tendo esse impasse aí também. De qualquer forma, o sindicato já notificou a Santa Casa para pagar o piso. Tá? A gente já pediu para eles, paga-se o piso, independentemente se eles vão receber do público, o repasse do Ministério ou não, paga-se o piso, tá bom? E nesse mesmo sentido, nós temos a maternidade doutora Adalberto Hospital Psiquiátrico, aqui na nossa cidade, paga-se o piso. E estamos com ação contra vários municípios para que os secretários cumpram seu piso.
Tá. Legal.
João Paulo II? João Paulo, é aquela lá do Ânima? Eu tive, as meninas me ligou agora essas semanas passadas, a gente também já notificou eles para poder pagar. Independentemente se ele recebeu ou não, porque assim, ó, a OAS trabalha para o município, vocês trabalham para a OAS, então cabe a OAS pagar vocês.
Olha, olha só, tem empresa que, embora seja privado, mas se ela atender mais de 60% ao SUS, ele tem que receber. Tá, então, essa empresa que, que ela falou, e nem precisa ser 100% não, se for mais de 60%, já tem que pagar o piso, tá? Mas aí o Conasense, ele é nosso algoz, ele é nosso inimigo. Eu não vou citar com o inimigo, porque o inimigo está querendo o quê? Está querendo ganhar tempo, está querendo... Eu acho que nós temos que chamar aqui, olha, são as nossas entidades que representam os trabalhadores, né? E chamar a Secretaria Municipal e falar: Secretaria, me diga aí, por que a OS não está recebendo, por que isso, por que aquilo? São porquês que vocês estão me perguntando, que eu não tenho resposta, porque justamente isso fica com a Secretaria. Agora, como eu falei, né, vamos fazer um compromisso aqui, meu amigo, de você fazer todos esses questionamentos para a Secretaria Municipal e, de repente, marcar uma outra audiência, ou para trazer respostas, ou mesmo o seu próprio questionamento já pode também sanar o problema e não precisa mais ninguém se reunir, porque já vai se desenrolar. O patronal... Isso, tem que respeitar a unicidade sindical, sindicato de base.
O que eu vejo, deputado, a situação, a vocês que ficaram aqui, muita gente já foi embora, dando seguimento às considerações finais, agradecer o sindicato, eu não fui apresentado antes de começar, que você faria parte aqui do evento junto com nós aqui da tribuna, seria até importante o agradecimento seus, como vocês representam essa categoria que são os enfermeiros. Dizer a todos aqui, eu vejo que muita gente que... Levanta a mão quem que é filiado ao sindicato dos enfermeiros aqui. mas é um sindicato estadual. Se é estadual, tem a representação do Estado. O que eu digo para vocês, começa por aí. O deputado falou uma coisa muito importante, Jorge Viana. Quem representa as bases é o sindicato, não é federação, não é confederação, não é central. Se vocês é filiado ao seu sindicato, cobre do seu sindicato. Por quê? O sindicato tem que ter um corpo jurídico decente que represente vocês. Eu falo como líder sindical que sou. Sou líder sindical, além de ser vereador, sou suplente senador, mas sou líder sindical. Comecei minha vida sindical e digo a vocês, aqueles que são enfermeiros, que estão aqui presentes hoje, procure o seu sindicato, traga a demanda. Meu gabinete, que é o gabinete da população, que está à disposição de vocês, teve um enfermeiro que falou uma coisa interessante. Lá em Goiânia, para vocês terem ideia, tem quase 9 milhões parados para pagar os enfermeiros, não paga, porque a Câmara de lá não aprovou. Aqui já foi aprovado, aqui vocês já estão recebendo, já estamos para o segundo passo. Trazer as informações, passam para o sindicato, façam o compromisso aqui, viu, deputado? Tragam as informações para mim, que eu estarei junto com vocês, estudando a melhor forma da gente conseguir resolver esse problema para vocês. É novo, tudo que é novo é difícil, mas sem luta não há, sem trabalho não há luta. E a luta só passa pelos seus sindicatos. Se vocês não estão junto com o seu sindicato, levando as reivindicações, as informações, é difícil a gente atender. Eu quero até faço um compromisso aqui, deputado. Tragam para o seu sindicato, tragam para mim, eu escutarei todos vocês, mas funilem, façam as informações todas no seu sindicato, porque eu estarei de portas abertas, junto com o meu gabinete está aqui hoje, até agradecer ao meu pessoal que está até agora aqui com vocês, atendendo, escutando, e isso é importante. Estou de portas abertas, a mesma forma que o companheiro falou que vereador não faz nada, vereador faz sim. Vereador está aqui representando o Legislativo e está aqui lutando por vocês, enfermeiros. A você que falou que vereador não trabalha, quero dizer você. Eu, particularmente, estou aqui dando a minha cara a tapa. Eu poderia estar muito bem, deputado, eu, você e Vossa Excelência em casa, agora descansando com a família, com meus filhos, não. Mas estou aqui, lutando por vocês, enfermeiros. Quero dizer você que falou isso. Que eu estou de portas abertas, meu gabinete todinho está aqui hoje, trabalhando para vocês, enfermeiros. Consideração final. Regina, você gostaria de fazer a consideração final? É, Jonas, que representa o Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, quer fazer a consideração, meu irmão? Tá. Eu estava com vocês, quando vocês estavam fazendo manifestação na Praça Manuel, eu era vereador e juntamente com o senador Yuri, que era candidato, nós fizemos o compromisso de estar junto com vocês em todos os momentos. Nós defendemos vocês no Senado, defendemos vocês aqui na Câmara Municipal. Podem sempre contar com a gente.
Só por causa das demandas aqui, eu fiz uma anotação, deputado. A doutora Marcela falou que teve uma conversa com a secretária e ela pediu um parecer da PGM, né? Eu quero perguntar a Vossa Excelência se num TAC do Ministério Público do Trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde para garantir esse pagamento até a discussão do CLT e o estatutário, os outros regimes, ele teria validade jurídica para a gente? Porque seria uma maneira célere de poder fazer os repasses.
Poderia. Poderia fazer, sim. Agora, é o seguinte, me preocupa, viu, doutora? Porque procurador de município, muitas vezes, é um advogado contratado pelo prefeito, e aí nós não sabemos o grau de instrução, né, o grau de conhecimento que esse advogado tem. Eu diria que procurador, às vezes, dá a parecer a vontade do prefeito. É porque, se a gente fizer analogia, são duas coisas que distintas, mas que afundiram numa coisa só. O regime de contratação e a lei do exercício profissional. A lei fala que qualquer trabalhador, técnico, enfermeiro, auxiliar, que trabalhar, não importa onde, mas foi contratado para trabalhar exercendo essa função, tem que receber o piso. Então, se o cara é credenciado, se o cara é cooperado, se o cara é CLT, ele está exercendo a função de técnico enfermagem? Tá, então tem que ganhar o piso de técnico enfermagem. Então, ela pode ficar com medo de pagar com relação ao regime, mas ela não precisa ter medo porque ela está pagando conforme o exercício profissional, que é uma lei federal. Entendeu? Então... Ok, o vereador, eu quero agradecer aqui nas minhas considerações finais, quero agradecer a todos vocês, pessoal, por virem aqui numa segunda-feira à noite, né? Não é algo muito comum a gente sair de casa para poder falar, ouvir, reivindicar, mas isso é a prova de que a enfermagem hoje, ela mudou. Eu sempre digo que a enfermagem não é mais aquela romântica, e a enfermagem não é mais a arte do cuidar. A arte de cuidar, todo mundo cuida. A enfermagem é a arte do cuidado, curado, prevenido, salvado, empreender, de ser político, de ser o que ela quiser ser. Então, vocês mulheres, que é a maioria da nossa categoria, estão com outra cabeça. Estão muito mais evoluídas com relação a essas lutas sindicais, essas lutas políticas de categoria. Então, graças a vocês, a coisa andou. Eu tenho certeza que todas as marchas que nós puxamos em Brasília, que eu puxei em Brasília, 90% eram mulheres, que estavam lá levando spray de pimenta na cara, estava lá com o sol na cara. Então, é por isso, vereador, que a gente tem que dar moral para essas mulheres. Isso é fazer política para a mulher, é você valorizar realmente o trabalho delas. E a gente valoriza como? Dando condições de trabalho e um salário digno. Então, muito obrigado por você estar... Você não está entrando nessa luta agora, mas eu estou te conhecendo agora, e a partir de agora eu vou te cobrar aqui pelo município aqui de Anápolis, tá? Eu fiquei devendo essa vinda aqui há muito tempo, queria ter vindo aqui mais vezes, mas chegou o dia. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado, Vanessa, por ter me convidado, viu? Você é uma querida, sabe, pessoa que eu respeito muito, por ser uma educadora, mulher, mãe, e tá aqui também lutando pelo piso. Tem que dar valor em gente assim, em gente que realmente luta pela categoria e que não fica só no WhatsApp ali cobrando e falando bobagem, tá? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e Deus abençoe todos nós aí nessa nossa jornada.
Doutora Vanessa, você gostaria de fazer consideração? Final. Agradecer ao doutor Zé Fernandes, já foi embora, vereador. A Regina, obrigado, Regina, pela sua presença. O Jonas do Conselho. A Vanessa, a doutora Vanessa, meu amigo deputado distrital que acabei de conhecer aqui agora. Obrigado pelas palavras, pelas considerações. Agradecer ao sindicato que está aqui presente, que veio para a gente. A todos vocês, enfermeiros, ao pessoal do cerimonial da Câmara, ao meu pessoal do gabinete, ao pessoal que fez a cobertura das redes sociais aqui. Dizer que é para vocês, sem luta não há vitórias. Nesse momento, eu coloco à disposição, deputado, meu gabinete, o que for possível, que eu puder ajudar os enfermeiros aqui, tragam, me sigam pelas redes sociais, tragam suas demandas, suas reivindicações. O gabinete nosso está de portas abertas a todos vocês, enfermeiros, a vocês que são técnicos de enfermagem. O que eu puder ajudar está à disposição. Está sendo servido um golf break. Convido a vocês que estejam junto com a gente nessa, lanchando, quem ainda quiser lanchar, ir embora para casa depois, está à disposição. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe cada um.